Demoramos, mas voltamos, né, Felipe? A gente poder falar arquétipos de deck.
Isso, e hoje com um arquétipo muito especial.
Olá, jogador! Eu sou o Mozendia.
Eu sou o Felipe.
Estamos aqui no GNTV hoje para poder falar sobre um arquétipo de deck que eu não gosto. Eu talvez um dia aí vou montar um deck desse arquétipo para poder jogar, que é Block.
Eu adoro. Foi o meu primeiro deck, inclusive.
De Tzimisce. Tzimisce. Eu ia falar que você já teve um que era das Arimanes.
Também. Também já tive um da Arimane.
Você acredita que o primeiro deck que eu montei foi de Block e eu não sabia? Era um de Arimane.
Mas você devia experimentar um arquétipo que eu acho que todo mundo devia experimentar. É o arquétipo de Block, porque é o primeiro deles que nós vamos falar, que é um arquétipo de controle.
Eu não gosto de deck de Block, porque a maioria dos decks de Blocks que eu vejo são decks de Block que ficam parados na mesa, esperando o jogador propor o jogo. Então você fica lá igual um dois de paus, quieto, esperando o cara fazer alguma coisa, pra aí você bater nele... Ou simplesmente paraçam.
Não, nada a ver, irmão.
Mas aqui, nós temos um monte de jogadores novos no canal. Vamos falar um pouco do que é o... Tava esquecendo disso. Porra.
Pra você que é novo e tá acompanhando aqui o canal da Garagem do Nerd e não é inscrito ainda, pô, fica a dica pra você se inscrever, clicar no sininho, porque isso é uma ação mandatória.
É uma ação mandatória. E aí você vai ficar por dentro de todas as novidades no nosso GNTV sobre... VTES.
Sobre VTES e sobre todos os outros tipos de jogos analógicos que tem aqui no canal.
Lembrando que VTES é o melhor.
Welcome to slavery.
No thanks. Block é o tipo de deck que você, como eu disse, se propõe a fazer. É que você vai esperar o Minion fazer uma ação para poder parar. Era isso que você ia falar?
Isso. Então, se a gente falou do primeiro arquétipo, que era o arquétipo de Bleed, que é o básico. Uma ação básica que todo vampiro faz, o que todo vampiro faz também é tentar bloquear. A não ser que tenha alguma desvantagem muito específica, mas a priori todo vampiro pode tentar bloquear todo outro vampiro ou minion. E essa é uma reação, então se a gente falou no outro deck de uma ação padrão, a gente está falando agora de uma reação
padrão,
que é tentar bloquear a ação do adversário. Se o bleed é a forma mais primária de tirar pull da sua presa, o bloqueio é a forma mais primária de você evitar perder pull. E o que todo deck de block quer é não perder pull.
Sobreviver primeiro. Obviamente nós não vamos entrar nos detalhes aqui como que você ganha a partida jogando Sim. de block. Porque normalmente você tem várias formas de ganhar de bloco. Às vezes é um minion que blida muito e ele é um multi-action. Então ele consegue bloquear, desvirar e fazer uma ação. Sim. Você pode descer masters como Anarch Revolt, como ações como Contágio, que faz com que todos os jogadores da mesa queimem pull.
Tem várias formas, né?
Várias formas.
Gente matar com bloco.
Então não vamos entrar nesse detalhe, porque aí a gente pode... gravar um vídeo sobre ganhar partidas com cartas fixas na mesa. No caso do Block, como todo Minion, a ação padrão dele é dar um de bleed sem stealth, sem furtividade, nós temos os Minions que bloqueiam, que eles podem bloquear uma ação dirigida a você ou não dirigida, desde que você seja presa ou predador, que não tenha stealth. Só que normalmente a maioria desses decks vai colocar stealth ou furtividade nessas ações. E aí você vai ter que colocar intercept ou percepção em português.
Então, se o modificador primário de ações é a furtividade ou o stealth, a reação, que é o contrário do modificador de ação, é a reação que vai colocar o intercept. E aí nós temos o primeiro... conflito de cartas do jogo, que são o conflito mais básico, que é o cara coloca furtividade, eu coloco intercept ou percepção, e eu só posso colocar percepção se ele coloca furtividade, e no final, quem tiver mais ganha, né? Se a gente tiver mais percepção, a gente bloqueia a ação. O que isso quer dizer? Que a ação falhou, ela não foi um sucesso. Se ela custa sangue, o sangue volta pro vampiro, e a gente entra pro combate.
Some motherfucker. Uma coisa que eu aprendi ao longo do jogo é: você tem que ser crucial nas suas ações. Você não vai ficar gastando cartas para gerar percepção se você sabe que no final das contas o jogador vai gerar mais do que você pode fazer. Por exemplo, o Felipe tá com um deck que coloca 4 de furtividade. E eu não consigo colocar 4 de percepção. Eu não consigo colocar 4 de percepção. Eu consigo colocar 3. O que, que eu vou fazer? Eu vou tecer a minha mão para colocar 5. Para segurar 5. Porque aí é a hora que ele vai falhar. Ou então é: vou parar tudo com 0 de percepção, esperar ele gastando a furtividade dele, para chegar uma hora a furtividade falhar para eu parar. Você tem que pensar bem, fazer uma leitura de mesa e falar o seguinte: quanto que esse cara coloca de furtividade, quanto que coloca de percepção. E aí vem uma coisa interessante que eu aprendi com o Juliano, que ele bate muito nessa tecla, e eu comecei a colocar isso em alguns decks, não em todos, mas em alguns decks, coisas fixas. Se eu vou colocar percepção, vou colocar percepção fixa. Alguma carta, um Bow of Convergence, que me dá 1 de percepção.
Ou uma KRCG.
Uma KRCG na mesa. Tem aquele retainer de Sabá.
Tem o Intrup, né? Que é um retainer genérico. É, tem outros. Isso. Tem então, o Raven Spy
também. Raven Spy. Então são, mas o Raven Spy é pra animalismo.
É pra animalismo.
Você precisa de coisas fixas. Porque, por exemplo, vamos pensar no Bow of Convergence, que é um equipamento que todo mundo pode ter. É um equipamento que dá 1 de percepção. Se você queimar um Blood, dá 2. Então, isso. Se o seu deck for um deck, por exemplo, de Camarilla, você pode levantar com a segunda tradição, já com 2 de Intercept.
Se seu Minion tem Auspícios, né, que é a condição para usar o Bow, então tem 3. Se eu queimar um de sangue, eu tenho 4.
4. Então você conseguiu gerar 4 ali... 4
de Intercept 4 é bastante.
É. O número legal no jogo é 1. 1 é... ok. 2 é bom. 3 é o essencial. Você não precisa lotar, por exemplo, o meu Minion coloca 6 de furtividade. Você não precisa de 6 de furtividade. Assim, raramente você precisa.
Lembrando que reação sofre a mesma regra do modificador de ação, que é: eu não posso repetir aquele modificador.
Outra coisa importante também pra se falar num deck de bloco é: quando você parar, você vai ter que desgraçar a vida da sua presa, do seu predador.
Nós temos várias filosofias aí, né? Nós já tivemos várias discussões aqui no Playgroup sobre isso. Para dar combat ends, ou para arrebentar a focinha do sujeito, né?
Felipe, eu vou lembrar de um caso que foi um campeonato que eu assisti na época da... que a gente não tava jogando presencial, que foi um campeonato no Unlucky, que é uma plataforma de se jogar online, que eu não gosto. Eu acho que ela não mostra realmente a essência do VTS, mas tem quem goste.
Sim, sim.
E nessa partida tinha um cara com um deck de Rush e um de Block. No mesmo torneio. Não estavam na mesma, estavam no mesmo torneio. Que o cara no deck de Block, ele parava pra dar soco de 1. Pô, cara, você tá gastando esse intercept todo pra parar e dar soco de 1? Se o cara tiver uma carta que te manda pro torpor, sua vida acabou, velho. Seu deck de bloco foi pro espaço. Então, se você é um deck de bloco de ataque à distância, de Magno com Target Vitals, ok, eu sou um deck com Magno. Sim. Você é um deck de manobrar pra longe, de Zimis, que dá Brave of Dragon, vou colocar uma carta, aquele equipamento que dá um dia de dano agravado, Every Bow. Você é um deck de Immortal Grapple com dano agravado, com Target Vitals, mais tanto de dano, meu dano de potência é aumentado. Não importa, você tem que destruir sua presa, seu predador, quando parar. Porque aí ele vai começar a te pedir benção no jogo. Ô fulano, posso fazer essa ação tal?
É uma filosofia que a gente aqui em Belo Horizonte segue à risca. Assim, dificilmente aqui aparece deck de bloco que não seja um bloco pra capotar o Minion dos outros, né?
Tem o do Léo, que é super meme.
Ele mesmo fala que é forfã. A gente tem que lembrar que, obviamente, o tanto que você vai bater ou como que você vai bater depende do seu método, do seu playgroup, aonde você tá jogando, o que as pessoas jogam. Isso é importante de você levar em consideração na hora de você pensar: Ok, bloqueei o cara. E eu faço...
O quê? Quê?
Pode ser que seu deck seja um bloco com arminha clássico de Celerity, que é o que os toreadores amam fazer. Pode ser que seu deck seja um deck de bloco pra dar Immortal. O importante é lembrar duas coisas importantes. Não faça um combate muito longo pra não ter risco das cartas não virem na mão. Tenha uma consistência de cartas de reação com cartas de combate pra você não ora ter uma mão só de combate, ora ter uma mão só de reação. Apesar de que isso é inevitável, uma hora ou outra vai acontecer. O que nos leva a pensar o seguinte, o arquétipo de bloco, ele normalmente não vem sozinho, né? Então o cara é bloco com um pouco de rush, de combate, ou ele é um bloco com alguma outra coisa, para ele poder rodar a mão.
E o deck de bloco pode blocar para trás ou pode blocar para frente.
Isso. Então, você tem todos esses pensamentos, é o que faz o deck de bloco ser assim, interessante de jogar. É que diferente de você propor o jogo, é você ter uma leitura de jogo tão boa que você entenda o peso das suas reações na mesa, né? Então, às vezes, quando você tira um jogador de jogo, por exemplo, meu bloco para, bate e rebenta o cara. Tudo bem, você vai fazer isso com o seu predador. Mas ele é melhor como predador do que o próximo predador? Porque, às vezes, ele é um predador manso, um de bleed, e aí ele vai demorar horas pra te matar. Mas o predador dele não, o predador dele é...
É bruto.
Voraz.
É bruto.
Ferrenho.
Tô morrendo de fome e quero comer.
Então, às vezes, é melhor manter o cara ali. Então, você bate pouco, bate menos. Às vezes, você até bate no predador dele pra dar um slow no game. Mas o importante é entender que o bloco é um deck de controle. Como um deck de controle, o que você precisa treinar mais é a sua leitura de mesa pra saber o que eu bloqueio, o que eu não bloqueio, quem que eu deixo jogar, quem que eu não deixo jogar.
Como no arquétipo de bleed, você não vai conseguir blindar a mesa inteira. O que é blindar a mesa inteira? Você não vai conseguir tirar os quatro Matusalém com o seu bleed.
Isso.
Seu deck vai acabar. Ali vai acabar e você não vai conseguir fazer isso
com todos. Não vai conseguir.
Da mesma maneira que no deck de bloco, você não vai blocar tudo na mesa. Porque você vai ficar gastando, chega uma hora que você não vai ter nada. Eu tava numa partida uma vez que eu tava jogando com o meu Ravnus de Swarm, que eu tava jogando, e tinha o deck que tava na mesa. Era o deck de block meme do Léo, que era um deck de Obedience, parava Obedience. Ainda não tinha combate, o minion dele continuava de pé e ficava blocando tudo. O deck dele é de Obedience? Então queime Obedience.
Eu vou exaurir as suas Obedience.
Chegou uma hora que eu fiz uma ação, ele parou. Eu falei, ah, parou. Obedience? Não, soco. Eu falei, ah, soco de um. Acabou Obedience, né, meu consagrado? Então foi tudo.
Aí
em
a cima. Hora. É, aí a hora.
Porque uma hora as cartas acabam. Então você não vai parar tudo. Você vai parar aquela ação crucial e vai mostrar pro seu predador, pra sua presa, assim, tá tranquilo? Você vai jogar manso? Vai deixar eu jogar, vai deixar eu fazer as coisas, ou eu vou ter que parar e deitar todos os seus vampiros? Às vezes o cara, às vezes pra quem sabe ler, um pingo a letra. Uma blocada ali, assim, peraí, posso...
Nós temos aqui o Juliano, que é nosso companheiro de mesa, infelizmente não pôde participar desse vídeo também, tem uma frase muito legal, ele fala assim, eu não preciso falar se eu te mostrei. Eu te mostrei que eu sou seu amigo, eu te mostrei que eu quero deixar você jogar. Se você entende, se você quiser. Agora, se você não quiser, também a gente pode rodar umas cartas vermelhas aqui.
E ver o que vai dar.
Muito interessante, um deck block tem todas essas características. Parece um deck chato, quando fala que é só um deck que reage. Mas eu acho que a beleza do deck de block, a beleza do deck de controle, é você conseguir fazer essa leitura de mesa, conhecer as outras cartas, conhecer os outros combates. Então, por exemplo, eu luto de arminha e vou blocar um deck de animalismo. Esse deck de animalismo usa Drowning of the Beast? Porque se ele usar, a minha arma não funciona. Ele usa o que pra combater? Ele vai dar combat ends? Ele vai dar longe um com Age from Bats? Ah não, esse deck é... de potência, ele vai bater, ele vai dar Mortal Grapple e vai inutilizar minha arma. Então, duas coisas importantes, é saber o que parar e saber quem você consegue parar e brigar.
Isso.
Às vezes é inevitável, você vai parar o cara sabendo que é uma troca ruim, mas aí você não vai parar com o seu minion principal, você vai parar com o auxiliar dele.
Ai,
E aí, falamos disso tudo, todas essas características, como que o bloco funciona, vamos dar só um por alto, assim, quais
uma
são
as... pincelada.
Uma pincelada. Quais são as principais disciplinas que você, quando chegar na mesa, deve olhar pro deck e falar assim, talvez aquilo ali seja um
bloco. Primeira disciplina de tudo, olhão.
Olhão.
O que, que é o olhão? É o olhinho quadradinho. O losango é um
losango, olhão.
Olhão. Igual a gente fala que a ofuscação é o tijolinho quadradinho.
Tijolão.
E o tijolão preto, que é o losango.
Que é o losango.
Que a gente até brinca aqui e fala o seguinte. O cara pergunta assim, esse deck aí, bloco, esse deck aí, bota stealth. Olha o tamanho do tijolo preto do cara. Olha o tamanho do
tijolo preto do cara.
Então, no deck de Auspix, o cara subiu o minion. Tem um olhão gigante lá pra você. Não o olho do Salubres, mas o...
Não o olho do Salubre, o olho do Auspix.
O olho do Auspix tá ali e fala assim, caralho. Vou conseguir passar desse cara? Vamos testar. Testa primeiro com seu minion menos importante.
Pra ver o que, que o deck faz.
Pra ver o que, que o deck faz. Espera o cara jogar umas cartinhas.
Ou espera o primeiro descarte dele. Vai olhando.
Espera pra ver quem vai ser o bobo primeiro, vai fazer alguma coisa. Espera. Tem 2 horas de partida.
Isso,
tem. Você não precisa ficar
fobado. Você não precisa matar ninguém com 15 minutos. Ninguém. É? Pode deixar o coleguinha jogar. Mas, então, essa é a primeira disciplina. Eu acho que a disciplina principal é uma disciplina que tem as principais cartas de colocar intercept. É a disciplina que tem a principal carta de bloquear fora dessa condição preso e predador. É a disciplina primária de bloquear, é o auspício. Outra muito famosa, já teve vários decks que eram mono essa disciplina para bloque, é o mono... É o animalismo.
Animalismo.
O animalismo, ele põe intercept, não é tanto quanto é...
Mas nós temos o retainer que coloca isso. E que você pode empilhar. Ele não é um retainer único.
O negócio do animalismo são os intercepts fixos. Então, enquanto no auspício você tem muito intercept transiente, muitas cartas de intercept, no animalismo você tem muito intercept fixo e você tem... A carta que eu acho mais legal de todas de bloco, que é o Cat's Guidance. Então eu bloqueei. No final do bloco, dei um gatinho, fiquei em pé de novo.
Levantou.
Tô pronto para bloquear novamente. É uma disciplina muito interessante para bloco. Fora das duas, tem outras. Principalmente que a gente tava falando no começo do jogo, de Arimane, né? Com a sua disciplina Espíritos
top.
Que é uma disciplina também que põe muito intercept. Mas é só de uma linhagem, então... Quando você vê um deck de Arimane, ou ele é de porrada ou ele é de bloco normalmente. Normalmente.
Não, eu vi um Arimane num campeonato há muito tempo atrás de Bleed. É bem pouco efetivo. Pouco efetivo. Subiu um Arimane na mesa, veio as Arimanes, você fala assim, ou é bloco ou é porrada.
Ou é bloco
ou é os dois.
Ou é os dois. Então essas duas disciplinas, principalmente animalismo e auspícios, se você é novato, sentou na mesa, olhou pro cara e ele tem uma dessas duas disciplinas ali no ão, já abre seu olho. Talvez seja um bloco.
Isso. E aí você vai ter que ter as defesas de bloco.
Isso.
As defesas de bloco são cartas de stealth, obviamente.
Uhum.
Pra você tentar passar suas ações. Mas se o deck for um deck que não coloca stealth, você vai ter que ter defesas no combate.
No combate.
Na hora que gerar um combate. Você vai ter que usufruir das disciplinas que você tem. Quais são as disciplinas que tem um combate antes?
É.
Que é pra acabar o combate. Então você pode jogar uma carta de combate antes. Se você usa um deck que é difícil você arrumar uma disciplina que tem combate antes, ou seus minions não compartilham muito das disciplinas, eu gosto muito do Dodge,
tem
que
sempre.
É uma carta que não tem disciplina, você não repõe na hora que você joga, mas você faz uma esquiva.
Isso. Tem todos os componentes do combate, existem cartas sem disciplina, né? Seja manobrar, seja... Combate Ends, seja Dodge, todas têm. Mas o Combate Ends sem disciplina, ele é muito ruim. E caro. E custoso. O Dodge é o mais simples. É. E aquele negócio que a gente tava falando antes. Qual é o playgroup que você joga? Como é que é? É um playgroup com que o combate não é um tão intenso, Dodge pode ser o salvador da pátria.
Porque não existe receita de bolo perfeita para VTS. Você tem que entender isso. O que funciona para nossa comunidade de jogadores pode não funcionar para você. Obviamente, a gente vai ter uma linha de raciocínio que você vai montar o baralho e você quer se dar bem em todas as comunidades. Mas tem que ver. Pô, minha comunidade, ninguém bloca. O intercept máximo que o jogador coloca são 2. Então, se eu colocar 3 de stealth, eu sou rei. Da mesma maneira que, pô, na minha comunidade, 4 de intercept é mato. Todo mundo coloca 4 de intercept. Então, você tem que lotar de
colocar 5 de
stealth. O combate na minha comunidade não tem combate. O combate é soquinho e um target vitals. Ok, então vou colocar um dodge.
Resolve.
Minha vida vai estar no céu.
Nós conseguimos hoje dar um ampassant pelo bloco, suas características principais, o que, que você precisa ficar atento quando você for jogar com ou contra um deck de bloco. Diga aí pra gente nos comentários se você quer que esse assunto seja mais esmiuçado e o que, que você gostaria de saber mais do bloco, além do que foi dito nesse vídeo, é óbvio. E se você gostou desse vídeo, compartilha aí com a comunidade, né? Deixa
todo manda mundo pro seu amigo, sabendo. Manda pro seu amigo. E fala também qual que é o próximo arquétipo que você quer ver de deck aqui. Verdade. A gente tem vários pra gente poder falar ainda.
Nós ainda temos uma lista de arquétipos grandes que a gente pode explorar. Pode
explorar. A gente tá querendo explorar também algumas disciplinas, programas específicos para disciplinas, programas específicos para clãs. E a gente quer saber qual que é o próximo que você quer ver aí.
A sua participação aqui nos comentários, no nosso canal, é que ajuda a gente a orientar a produção e a produzir cada vez mais material. Espero que vocês todos tenham gostado muito desse vídeo, que eu adorei nosso bate-papo. Tava com saudade de gravar vídeos sobre arquétipos de VTS.
E se você quer começar a jogar VTS e não sabe por onde, você pode procurar a lojinha que tá aqui na descrição do vídeo. Você vai clicar lá e você vai procurar qual deck você quer, você vai procurar cartas promo, acessórios, tudo para você começar a entrar no mundo do VTS.
Isso. Venha para cá, venha ser um Matusalém também. Venha pro
VTS. Venha, venha você também!